passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Bom demais saber que você está aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo seu carinho. Muito obrigado aí pela sua valiosa companhia nesta noite maravilhosa de domingo. Bom demais, viu? Depois do culto aí da sua igreja, você retornando para casa, né, com a família, pronto aí para mais uma semana, né? Que Deus te abençoe. Nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa de domingo, pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mestre querido, muito bom tê-lo aqui todas as noites de domingo. Como a sua presença traz paz ao nosso coração, como é bom estar ao seu lado, viu? Pastor Eli Alves de Souza, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido, amado, amigo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, que trinca abençoada, maravilhosa. Com certeza Deus vai bradar do céu nesse culto. A paz de Cristo no coração de todos.
Débora Lira! Tudo bem, Débora? Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite para você também. A paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
Fábio Silva, meu irmão, bom demais estar sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, não é verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. Boa noite, Michel, boa noite, Débora, boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência, que Deus lhe abençoe.
Vamos então orar, minha gente, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza.
Deus querido, nós exaltamos o teu nome, que privilégio nós podermos estar aqui nesse culto, Senhor. Fala comigo, fala com cada um dos nossos irmãos. Senhor, nós queremos ser usados por Ti. Queremos que todos recebam a Tua bênção. Que esse culto seja um culto vivo, debaixo do Teu mover, culto maravilhoso, onde as pessoas vão estar atento a cada louvor, a cada oração, a cada palavra, abrindo o coração, recebendo aquilo que Tu tens de melhor para cada um de nós. Senhor, nos leva a crer, nos leva a superar a dificuldade, nos leva a entender que Tu tens para nós a essência da bênção. Até quando nós não esperamos, Tu não desistes. Quando nós pensamos que a bênção não vem mais, Tu não recolhes a Tua mão. A Tua mão continua estendida. Então que nesse culto seja um culto de derramar da Tua bênção, onde nós vamos sentir o Teu agir, o Teu mover, a Tua unção, o Teu Santo Espírito falando conosco. E quando alguém estiver louvando, quando alguém estiver ministrando, Tu vais estar falando conosco. Eu sou Deus quem falo contigo. Traz a vitória. Muda vidas nesse culto, Senhor. Realiza milagres. Esse culto seja usado como uma direção vinda de Ti, gloriosa. E que nós possamos ouvir testemunhos dizendo: o poder de Jesus mudou a minha vida. E nós, de antemão, pela fé, já estamos agradecendo a bênção na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém.
Há muita gente por aí sem paz no coração, tantos caminhos pra seguir, sem ter os pés no chão. Há tanta gente por aí tentando te encontrar na plataforma da ilusão. Vai no trem da solidão, sem destino pra chegar. Há tanta gente por aí tentando se encontrar, mas só precisa descobrir que sem você não dá. De manhã o pé na estrada, no peito a solidão, sem alegria no olhar, sem amor no coração, sem carinho para dar. Caminhos pra seguir, sem ter os pés no chão. De manhã o pé na estrada, no peito a solidão, sem alegria no olhar, sem amor no coração, sem carinho para dar.
Tá aí, novo som, Meu Universo. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o querido pastor Eli Alves de Souza, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Queridos, que prazer nós estarmos aqui mais uma vez juntos. Querido pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, muito bom estarmos aqui, Débora Lira, essa equipe maravilhosa, abençoada. E nós glorificamos aí o nome do Senhor. E a mensagem para a nossa meditação, vamos encontrá-la em 2 Crônicas 7, 14, 15, que o Senhor esteja nos conduzindo e nos abençoando.
Que maravilha, que bom ter você aqui com a gente no nosso Cristo em Casa, acompanhando a gente. Obrigado pela sua valiosíssima companhia hoje. Aqui a companhia também, como sempre, muito especial do querido pastor Anderson Maciel, que vai compartilhar algo muito especial aqui da Palavra de Deus com todos nós Né? Eu queria que você prestasse muita atenção agora. Pastor Anderson Maciel, bom demais tê-lo aqui, meu irmão. Boa noite, a paz do Senhor.
Amados irmãos e irmãs, nós estamos abrindo agora oportunidade preciosa, sim, para que possamos contribuir com dízimos e ofertas, um propósito claro e muito grandioso. Queremos levar o Cristo em Casa aos quatro cantos do Brasil e a Rádio Melodia está proporcionando isso. Há um processo, uma transformação, e nós queremos levar essa mensagem a dezenas de cidades. É um sonho da rádio poder fazer isso, para que todos os brasileiros possam ouvir a palavra do Senhor. E cada contribuição vai nos permitir dar um passo na missão de espalhar a palavra de Deus por meio de ondas de rádio que chegam em lugares que nem a internet chega. Nesse tempo, nós queremos alcançar vidas por todo o Brasil, pessoas que precisam do consolo, da direção e de esperança. Estamos há muito tempo no ar, e nesse tempo, quantas vidas foram alcançadas, quantas libertações, quantas curas de ansiedade, depressão, vício, quantos livramentos. Olha, fica difícil mensurar quantos testemunhos vivos do alcance que a rádio teve no resgate, na cura e na libertação de tantas vidas. Imagina quantas novas histórias de transformação você vai poder testemunhar ouvindo de cada um por meio de uma oferta que você vai poder fazer. O Cristo em Casa é uma instituição séria, com CNPJ, estatuto, conselho, diretoria, e queremos deixar aqui bem claro: toda doação será usada exclusivamente para manter e expandir a pregação do Evangelho pelo rádio. E essa porta de contribuição só está sendo aberta porque estamos em plena expansão nacional. Você terá a oportunidade de fazer parte desse crescimento junto conosco. Contribuindo, você vai estar abençoando alguém. E essa oferta vai ser para que vidas sejam resgatadas. Se Deus tocar no teu coração, faça isso agora. E por meio do Pix, do número do celular, né? 21 99727 0097. Repetindo, anote aí, por favor. 21 99727 0097, né? Se o seu banco não permitir Pix noturno, sem problema. Você pode estar agendando, fazendo isso num outro momento. Mas eu rogo a você que contribua para que esse evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, alcance cada vez mais vidas. Um beijo no coração de todos os ouvintes.
Podados produzem mais flor, só um pouco de tempo. paz. Enquanto te ferem, você cresce. Deus está escrevendo. Talvez nem você mesmo tenha ideia disso tudo. Quem te vê agora com a lente do presente julga todo teu fracasso, mas sabe aquela promessa que Deus fez no passado.
Lindo louvor! Deixa eu agradecer a você que ofertou agora ou vai ofertar amanhã. Que Deus continue abençoando a sua vida, suprindo todas as nossas necessidades, como Ele sempre tem feito, né, gente? E muita gente nesse momento tentando aí realizar um Pix, mas tendo dificuldade, né? Às vezes por questões de segurança, pelo adiantado da hora, né, o Pix não é realizado. Tem uma sugestão que você pode estar agendando para amanhã, aí no próprio aplicativo do celular do seu banco, a sua oferta, tá bom? Que Deus te abençoe e receba um abraço companheiro de toda a família Melodia.
Parabéns pra você.
Nesse momento tão especial, a gente não poderia deixar de mandar aquele abraço companheiro para você que troca de idade hoje, você que completa mais um ano de vida neste mês. Sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia. E a Débora Lira vem trazendo aí os parabéns para os nossos aniversariantes de hoje.
É isso aí, Fábio Silva. 17 de agosto tem tanta gente linda completando mais um ano de vida. Fechando um novo ciclo, abrindo um novo. E junto com esse novo ciclo, muitas bênçãos. É o que nós desejamos. desejamos saúde, paz, prosperidade, vida longa e tudo do alto para a vida dos nossos queridos ouvintes. José Machado Rodrigues troca de idade, Lidiane Arantes Rocha, Ezequias Silva de Melo, Daniele Santana da Cunha, Daniel Campos Lima, Renata Souza Santos, Lisandra Rodrigues da Costa, Robson de Aguiar Prata, Clarice Gomes da Silva e Ruth Costa de Souza.
Pra
Família Melodia, vamos dar as mãos nesse momento, mesmo que você não tenha nenhum pedido para fazer. Nós estaremos orando nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs que precisam do nosso Senhor, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, se o seu pedido chegou aqui através do zap zap da oração, não tem problema. Qualquer dificuldade, tribulação que você esteja passando, nós estaremos orando por você agora, tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão?
A palavra do Senhor diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Fez os céus, fez a terra e fez a sua vida também. Você não é obra do acaso, você não é um erro de percurso, a sua vida é um plano do Senhor e você está seguro nas mãos do Pai. Você crê nisso? Então vamos confiar, vamos falar com Ele e entregar todas as nossas preocupações e todos os nossos problemas para quem pode resolver, né? Então, hoje quem estará orando é o pastor Eli Alves. Vamos orar por Marília Ribeiro de São Gonçalo, Mauro Guzmão de São Gonçalo, Zélia Amaral do Rio Bonito, Luísa da Conceição de Parque Jardim, Duque de Caxias, Marilene Araújo de Petrópolis, Heitor Silveira de Itaboraí, Valdomiro Assis de Campo Grande e Roselina Martins de Niterói.
Deus querido, mais uma vez nós estamos diante de Ti. Senhor, e ao ouvir cada pedido de oração, nós cremos que esses pedidos foram movidos pela fé. Muitos desses pedidos, as pessoas estão trazendo a Tua presença um tanto quanto decepcionadas. Já bateram em tantas portas, as portas não se abriram, receberam um não, foram tratadas de qualquer maneira. Mas quando a pessoa confia em Ti e se achega à Tua presença, Tu falas: clama a mim e eu te responderei. Eu vou anunciar para você, eu vou te mostrar, eu vou te levar a um encontro de coisas grandes e firmes que você ainda não sabia. Muito obrigado, Senhor, porque Tu ouves e Tu trazes aquilo que cada um precisa. Quantas pessoas, Senhor, que receberam palavras dizendo que o problema que está enfrentando não tem mais solução, não tem mais jeito, que a enfermidade não tem mais jeito, que o problema não tem como ser resolvido. Mas essa palavra não procede de Ti, Senhor. Por isso a Bíblia vem mostrar para nós que nós precisamos saber esperar a última palavra. A última palavra vem de Ti. E quantas vezes que o homem traz uma palavra de não pode e Tu estás falando: eu te curo, eu te livro, eu te levanto, eu te transformo, eu te sustento com a minha destra fiel. Tu és o Deus que age dessa forma, Senhor. Tu não és levado pela incoerência do homem, pela palavra de desânimo do homem. Tu não és levado pela palavra de entristecimento, aonde a pessoa não vê como sair do problema. Não. Quando Tu ouves, Tu trazes a resposta certa. Às vezes a resposta não é aquilo que nós esperávamos, mas a Tua resposta já vem determinando o milagre na nossa vida. E nós não temos como discutir contigo. Nós não somos chamados a discutir o problema contigo. Nós alcançamos a vitória, o livramento, a bênção, quando nós aprendemos a fazer aquilo que Tu estás falando conosco. E isso envolve fé e obediência. Então que nesse culto, Senhor, as pessoas sejam esclarecidas na fé e na obediência. Nós não temos que gritar contigo, nós temos que aprender a te obedecer. A fé nos leva a superar as dificuldades, as vicissitudes da vida. E nós somos renovados, restaurados, totalmente restabelecidos pelo teu poder. E a tua graça vem ser abundante sobre a vida de cada um de nós. De antemão, Senhor, nós já estamos agradecendo o milagre que vamos receber de ti nessa noite, nesse culto, na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém.
Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sempre eu vejo como um grande privilégio poder estar aqui junto de vocês nesse grande culto. E o que é mais importante, podermos juntos estarmos meditando na palavra de Deus, vendo o que o Senhor tem de revelação preciosa para nós, nos alimentando dessa palavra. Então é algo muito importante. E hoje nós vemos aí na vida de cada um desejo latente de ter sucesso na vida. Todos querem ter sucesso. E é normal. Eu vejo como algo muito normal. E é preciso que nós entendamos como é que é esse sucesso. E o que é que nós encaramos como sucesso. Às vezes nós vemos coisas como sucesso que não será algo bom na nossa vida e não vai nos conduzir a sermos bem-sucedidos. Então nós precisamos delinear, saber o que é sucesso, saber se aquela situação é o propósito de Deus para a nossa vida e se realmente vai propiciar o crescimento, não somente material, mas também o amadurecimento espiritual. Por que que eu estou dizendo isso? Porque se nós formos a livrarias, sebo e tantos outros lugares, nós vamos encontrar nas prateleiras uma série de livros trazendo ensinamentos diversos. Alguns deles até ensinam como ficar rico. Então, ficar rico para uns é um sucesso de vida. Outros ensinam como ser famoso, né? Como ser aí procurado por todo mundo, estar na mídia. E será que isso realmente é o sucesso? E como ser o melhor da faculdade? Então a pessoa quer estar sempre como cabeça. Entrou na faculdade, quer ser o melhor da turma. Entrou num concurso, quer tirar em primeiro lugar. Se ele tirar em segundo, não fica satisfeito. Então ele está sempre lutando para estar lá no pódio. Quem se casa quer ser feliz no casamento, aí procura aconselhamento. Será que eu vou ser bem sucedido com fulano, casando com fulano, casando com fulana? Será que realmente é a pessoa certa para a minha vida? Então há um questionamento muito, muito sério. E mesmo depois que se casa, vem aquela outra situação. Como devo criar meus filhos? Às vezes a pessoa pensa que criar os filhos é criar em corda frouxa, deixar para lá, o que o filho quiser fazer, pode fazer. E outros já pensam diferente. Não, eu tenho que segurar o filho aqui na beirada da minha calça, na barra da minha saia, porque ele não pode sair de perto de mim, eu tenho que estar debaixo dos meus olhos. E às vezes a pessoa parte para um extremo, né? Para um lado e para o outro. Então, como é que nós precisamos realmente visar essas coisas? E a primeira coisa, quando a gente lê a Bíblia nos ensina a buscar uma vida de sucesso com Deus. E o que é vida de sucesso com Deus? É uma vida espiritual, uma vida santificada, uma vida de compromisso com esse Deus maravilhoso. Então nós somos ensinados a buscar uma vida de sucesso com Deus. E é interessante que com Deus as ordens dos fatores alteram o produto. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a vida de comunhão com Deus vem em primeiro lugar, vem antes mesmo do sucesso material. Deus quer que nós estejamos bem? Sim. E não é numa área só, não é só na área financeira. Deus quer que nós estejamos bem em todas as áreas. Vida familiar, vida estudantil, vida de trabalho, todas as áreas. Vida sentimental, todas essas áreas. Vida familiar, mas principalmente a vida com Deus. Então eu posso te adiantar que a Bíblia nos orienta que a vida de comunhão com Deus é um fator preponderante para nós sermos vitoriosos em todas as outras áreas. Se a pessoa não estiver bem com Deus, em paz com Deus, não vai estar em paz em lugar nenhum. E é aí que você encontra uma orientação extraordinária para aprender a viver nessa comunhão maravilhosa com Deus, a estar sempre debaixo do socorro dele, das misericórdias dele, do suprimento dele, das bênçãos dele. E quando você abre então 2 Coríntios 7, 14, 15, ou 2 Crônicas, perdão, vai dizer assim: se o meu povo quem é? O povo que se chama cristão. É o povo que diz estar na presença de Deus. Porque aqui o texto está dizendo: se o povo que se chama pelo meu nome. Ser cristão é a pessoa que busca viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, que teve um encontro com Cristo. E o que que o aconselhamento traz? O povo que se chama pelo meu nome, olha aí, se humilhar, orar, buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos. Olha aí, agora vem a promessa. Então, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. No 15 diz: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Esse agora quer mostrar para nós o quê? Que o impedimento caiu por terra. Mas como esse impedimento caiu por terra? Vamos por etapa, mostrando aquilo que Deus está falando para Salomão. Primeiro, orar. O que é orar? É uma conversa franca, objetiva, clara, transparente, sincera, verdadeira com Deus. É uma conversa onde você procura, nesse diálogo, saber o que Deus tem reservado para a tua vida. E nessa conversa, Deus dá abertura para você falar com Ele das suas necessidades. E pela fé você entende que Deus é aquela caixa forte onde os tesouros preciosos estão guardados. E Deus abre esta caixa forte para te abençoar, para te suprir em todas as suas necessidades. Então, orar é você ter o privilégio de conversar com Deus e até para mudar o curso da história, curso da tua vida, as situações. Se você está vivendo dias que você chega à conclusão que não são dias bons, que não são agradáveis, que não é aquilo que você espera, com certeza não é o que Deus tem para você. Por quê? Porque Deus não está castigando, Deus não está pesando a mão, Deus não está usando o chicote, não é propósito de Deus você viver nas agruras da vida, não é. Muitas vezes os problemas vêm porque nós fazemos as más escolhas. Deus sempre nos dá a direção, mas nós nem sempre somos obedientes ao que Deus está nos mostrando. Muitas vezes nós não seguimos a direção de Deus e queremos seguir a direção da nossa vontade. E as pessoas até dizem, né? Ah, eu vou fazer o que o meu coração está pedindo. Mas a Bíblia vem dizer sempre para a gente que o coração é enganoso. Então, coração não é algo que a gente possa confiar plenamente. A gente precisa confiar em Deus. E o Senhor, Ele manda até que nós entreguemos a Ele também o nosso coração, a nossa vontade, os nossos propósitos, os nossos sonhos, os nossos planos. A Bíblia diz que há caminho que para o homem parece ser bom, mas nem sempre o final desses caminhos são bons. Às vezes são caminhos que conduzem a abismo, conduzem à morte, conduzem à destruição. Então esse caminho é o que o Senhor tem para nós? Não, é um caminho enganoso. Deus não quer isso. Porém, às vezes aquele caminho está nos chamando a atenção, está nos prendendo a atenção, e está querendo mostrar para nós que vai ser algo muito bem, muito bom. Não, mas a palavra está dizendo. Mas no fim desse caminho está o abismo, está a morte. Então não foi Deus quem colocou. O inimigo coloca na sutileza para nos enganar. O caminho bom é colocado pelo Senhor. E o Senhor está sempre dizendo para nós, pelo seu Espírito, esse é o caminho, andai nele. Então, quando a gente conversa com Deus, quando a gente ora, a gente precisa agir de acordo com aquilo que Deus está falando. Por quê? Oração não é monólogo. Oração é uma conversa com Deus. Conversa com Deus é diálogo, como a gente conversa com um amigo, como a gente conversa com uma pessoa na qual a gente confia e espera uma boa orientação. Então, é assim. Deus quer que nós tenhamos um diálogo bem aberto com Ele. Oração não é chegar, pedir, amém e pronto, acabou. Não. É preciso que nós aprendamos na oração dar a oportunidade preciosa para estarmos ouvindo o que é que Deus tem a falar conosco. Então nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E Paulo, ele nos adianta dizendo, escuta a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Já economiza para nós o tempo de estarmos procurando aqui e ali, perguntando aqui e acolá, O que eu devo fazer? Olha, Deus tem a resposta certa. Então, orar é fundamental. Uma outra orientação em 2 Crônicas 7,14 é buscar a face de Deus. Buscar a face de Deus para quê? Para ter a direção certa, para superar as lutas, superar as dificuldades, atravessar o deserto, sair do vale, chegar no manancial que Deus tem reservado para nós. Para um pouquinho e pensa. Você está vivendo em que hoje? Num deserto? Num vale? Numa angústia? Numa prova? Numa depressão? Como é que está a tua vida hoje? Sistema nervoso abalado? O emocional abalado? Para um pouco e pensa. É o que Deus tem para você? Se você abrir Isaías 55:6, está dizendo aqui, ó, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ora, o que o profeta está dizendo para nós? Busque a presença de Deus enquanto há tempo. Por quê? Porque vai chegar um momento que a pessoa vai querer buscar a presença de Deus e não vai ter mais condição. O tempo já passou. O tempo já passou. Então, olha a palavra do profeta Isaías. Busque a presença de Deus enquanto há tempo. e como você deve buscar? Em jejum, em oração, em súplicas, súplicas, clamar ao Senhor. Clamor é uma oração mais veemente, mais incisiva. Clamor é você mostrar ao Senhor que realmente está necessitado e que só Deus tem o socorro que você precisa. Você pode buscar a Deus através da Bíblia, da palavra. Por quê? Porque a Bíblia traz a revelação daquilo que você precisa. Então, buscar. Buscar em submissão, obediência. Obediência. Nós somos casados, nós temos filhos. Nem todo filho é obediente. Mas até o filho obediente, às vezes, dá um passozinho de desobediência. Você sabe disso, se você tem filho. E os filhos não são iguais. Tem filho que aprende a obedecer mais rapidamente. Tem filho que já é mais problemático, é mais durão, é mais incompreensível, é uma pessoa mais fechada, não gosta de falar, não gosta muito de conversar, fica remoendo os seus problemas, ou seja, não se achega para pai e mãe para se abrir, às vezes vai se abrir com pessoas da rua. Será que a pessoa da rua tem um conselho melhor do que pai e mãe? Não tem. Não tem. Então a pessoa se faz de amiguinho, de amiguinha, e acaba dando orientações totalmente erradas, que vai levar a pessoa à escravidão, ao vício, e como dizem por aí, ao fundo do poço. É o lugar que o Senhor tem para nós? Com certeza não é. Com certeza não é. Aonde está a nossa vitória? Aonde está o nosso caminho para uma vida de sucesso? A obediência. Obediência. Quando a gente aprende a obedecer a Deus, vai ser fácil a gente entender a orientação dos nossos pais. Porque os nossos pais são realmente aqueles que querem o nosso bem. Olha, eles pagam estudo, providenciam tudo para nós sermos bem-sucedidos. E infelizmente tem filhos que, quando os pais fazem isso, se esmeram para dar o melhor, eles pensam que os pais fazem por obrigação. É, meu pai, é minha mãe, tem que comprar um calçado para mim, tem que comprar uma roupa para mim, tem que pagar o colégio para mim, tem que pagar um plano de saúde. Não é obrigação. Pai e mãe faz por amor. Por quê? Porque querem ver os filhos bem-sucedidos. E quando o filho se forma, vai ser um doutor, vai ser um médico, um advogado, vai ser uma pessoa, né, de bem, um salário compatível, podendo ter uma vida boa. Então, o que que o pai pede de volta? O que que a mãe pede de volta? Ah, eu investi em você, agora você precisa me pagar o que eu investi em você. Não. Nenhum pai que vive em coerência vai fazer isso com o filho. Ele fica feliz de ver o filho, a filha, bem-sucedidos. Esse é o propósito dos pais. E agora? A Bíblia diz que Deus é o Pai Celestial. E a Bíblia ainda diz que se os pais sabem dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então, o Deus que a gente serve, o Pai Celestial, tem tudo o que há de precioso para nos abençoar, e vou dizer, a bênção é derramada sobre nós na terra, para nós vivermos bem já aqui na terra, caminhando na presença do Senhor, sermos bem-sucedidos aqui na terra. Não é para nós passarmos necessidade isso aqui na terra e o sofrimento vai conduzir ao céu. Não, quem nos conduz ao céu é o Senhor Jesus. Sofrimento, o Senhor já deu a vida lá por nós. O que nós deveríamos sofrer, Ele já sofreu. Não é o sofrimento que traz a salvação, é Jesus. Também não são as boas obras. A Bíblia diz que a fé vem, né, pela comunhão, pela graça. Mediante a fé somos salvos. em Cristo. Aí o que diz a Bíblia? Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não tem como eu fazer obra para alcançar a salvação. Eu vou fazer a obra porque eu sou um salvo. Eu vou buscar outras vidas que ainda não tiveram a experiência que eu tive e falar para elas que vale a pena buscar Jesus. E Jesus vai oferecer a essas pessoas uma nova maneira de viver. Mas eu não posso escolher por elas. Elas é que precisam ali fazer as escolhas. E se não fizerem? Se não fizer, é problema dela. Porque não aproveitou a oportunidade, jogou fora, mas eu fiz a minha parte. Então a gente precisa falar de Jesus, mostrar o que Jesus está fazendo na nossa vida. Esse é o trabalho. E a pessoa vai ouvir, vai analisar e também, como nós tivemos a oportunidade de fazer a escolha, a própria pessoa vai se fazer a escolha também. Outra coisa que 2 Coríntios 7,14 está falando é se converter dos seus maus caminhos. É o que eu acabei de falar. O encontro com Cristo leva a pessoa a uma mudança de vida. Como é que a Bíblia nos apresenta essa mudança de vida? Novo nascimento, uma nova vida. Então aquela vida que você vivia, acabou. Às vezes uma vida de vício, de prostituição e tanta coisa errada, e você chega à conclusão que não é a vida que Deus tem para você, que você pode viver uma vida abençoada na presença de Deus, sem estar debaixo de efeito de droga, de álcool, isso e aquilo. Não precisa, não precisa. Você vai ter a paz de Cristo. E o que que a Bíblia fala da paz de Cristo? É a paz que excede a todo entendimento, viu? Vai além do que a gente imagina, vai além do que a gente pensa. É algo precioso que o Senhor fala para nós. Então a conversão fala de mudança de vida, renunciar o engano, renunciar a mentira, renunciar os tropeços, renunciar os erros, renunciar o pecado, jogar o pecado fora e voltar àquele verdadeiro princípio. O que é a vida que Deus tem? Ele quer que essa vida nós aprendamos a buscá-la no nosso dia a dia. É uma vida de santificação, de comunhão com Ele. Comunhão. Vida de santificação com Deus é uma vida de crescimento espiritual. Quanto mais você tem comunhão com Deus, mais você sente a sede, o desejo de viver na presença do Senhor. Se houver um escorregão, se houver um tropeço, o que você faz? Você corre para a presença do Senhor, pede ao Senhor o perdão, a misericórdia dEle, para você voltar ao primeiro amor. Por quê? Porque você não quer mais viver na escravidão do erro, do tropeço, do pecado. Então o Senhor diz assim, olha, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja, você ainda nem tomou a posição. O Senhor já está dizendo que Ele tem perdão para você, Ele tem mudança de vida para você, Ele tem a cura para aquilo que te aflige, seja trauma, seja angústia, seja depressão. Depressão é ocasionada por problemas acumulados que a mente não suportou. Então, o Senhor já de antemão, antes de nós tomarmos a atitude, Ele está dizendo, eu tenho o que você precisa, eu tenho a cura que você precisa, eu tenho o perdão que você precisa. Eu ouvirei dos céus, sararei a tua vida, sararei a tua terra. Por que que o Senhor faz isso? Porque Ele quer que nós tenhamos a prosperidade. Quando é que a promessa se cumpre? Quando nós aprendemos a tomar as atitudes corretas. Pense nisso. Só você pode tomar a atitude que vai mudar a sua vida. Por mais que teu pai e tua mãe sejam pessoas de oração, eles não vão conseguir mudar a tua vida. Quem vai conseguir mudar a tua vida é você, no encontro pessoal e verdadeiro com o Senhor Jesus. Pense nisso, corra para a presença do Senhor, Ele está de braços abertos para te receber, que Ele derrame a paz sobre a sua vida. Eu te abençoo na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém.
Difícil engolir o choro e dizer que está tudo bem. Vai tudo bem, disfarçando com um sorriso, mas está guardando o que não conta a ninguém. Será que vai tudo bem? Chega de fingir que está forte, para de mentir pra si e se conforme, pois eu vejo além do que o homem vê, vejo você. Para de machucar sua alma, respira fundo e tenha calma, eu estou aqui pra te dizer. Vai mudar, o vento vai cessar, eu vou trazer a calma que o mundo não te dá. Segura em minha mão, levante desse chão, vou te levar pra casa. De fingir que está forte, para de mentir pra si e se conforme, pois eu vejo além do que o homem vê, vejo você. Para de machucar sua alma, respira fundo e tenha calma, eu estou aqui pra te dizer. Vai mudar, o vento vai cessar, eu vou trazer a calma que o mundo não te dá. Segura em minha mão, levante desse chão, vou te levar pra casa. Sou pai, te consolo e mudo a vida. Sou bússola pra quem perdido está, o caminho certo que deves trilhar. Sou guarda, escudo, amigo, abrigo, resposta, refúgio, não temo perigo. Eu sou Deus, eu sou Deus. Tudo vai mudar, vai cessar, eu vou trazer a calma que o mundo não te dá. Segura em minha mão, levante desse chão, vou te levar.
Filho, vamos pra casa.
Tá aí, com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de domingo. Muito bom ter você aqui com a gente. Quero agradecer mais uma vez o nosso querido pastor Eli Alves de Souza, da nossa querida Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mais uma vez, muito obrigado, viu, mestre querido? Obrigado, Fábio Silva. Obrigado, Débora Lira, Michel Camargo. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa. Agora, pastor Eli Alves de Souza, impetrando a bênção apostólica.
Senhor, como foi bom estarmos na Tua presença, como foi bom realizar a Tua obra, como foi bom poder entoar louvores a Ti, meditar na Tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do Seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.